Boa noite, pessoal. Primeiramente, é uma satisfação poder compartilhar um pouco com vocês o que foi pedido, solicitado como reflexão a partir aí de Platão, a dialética platônica e as contribuições que ela tem a oferecer à terapia ou, digamos, à clínica filosófica, ao nosso trabalho no consultório. Então, vamos conversar um pouquinho a partir desse tema. O tema se encontra também aqui de uma forma mais minuciosa um pouquinho, mas bastante simples também. Poxa vida, Platão, não que há de ser... Meu Deus, quanta coisa, né? Mas se encontra no capítulo 7, um pouco sobre esse assunto que vamos agora desenvolver, tratar aqui com vocês. Falar em Platão é um tanto quanto complexo. Eu procurei fazer de uma forma que traduzisse bem a nossa realidade, a realidade do consultório, de uma forma muito prática, muito, na medida do possível, inteligível, digamos assim, traduzindo o máximo possível para a nossa realidade. É dessa forma que pretendo desenvolver. Bom, antes de desenvolver o assunto, havia pensado em primeiro fazer uma síntese muito rápida, uns 5 minutinhos, do que vamos tratar, para nos situarmos. Ainda que seja um assunto que eu acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, tenhamos tomado contato por uma via ou outra, mas uma breve ideia. Bom, primeiramente, então, o assunto se trata da dialética em Platão e as contribuições à clínica. Primeiramente, a dialética. Claro que todos nós conhecemos, mas para irmos recordando a nossa mente, trazendo aqui, recapitulando um pouquinho, a dialética platônica, ou também chamada teoria das ideias, ou das formas abstratas, assim chamadas, né? Abstratas, porém, na concepção de Platão, substanciais. É importante entendermos, nesse sentido, a dialética platônica. E esse processo dialético, em Platão, ele se dá, que foi o solicitado, ele se dá de forma, poderíamos dizer, nas hipóteses. É de uma forma hipotética, poderíamos dizer. Então, a palavra hipótese, hipotese, que o hipo seria debaixo, e tese seria a posição que alguém se coloca, né, no sentido literal da palavra. De hipótese, aí nós poderíamos entender, então, que de hipótese em hipótese, nós iríamos chegando gradativamente a um processo conceitual crescente, até atingir a máxima de tudo isso, que seria, então, o mundo das ideias, a questão da teoria das formas, propriamente dito. Desta forma, então, é que se daria o processo, né? Ou seja, processo dialético não é de contraposição propriamente dita, tese, antítese, síntese, antitese, antítese, síntese, antítese, antitese, síntese, síntese, mas seria o próprio desenvolvimento onde a hipótese é um conceito, deste conceito eu assimilo um conceito mais aprimorado, do outro conceito um conceito mais aprimorado e assim sucessivamente, né? Dois movimentos básicos, então, essa primeira aqui como uma definição, que todos nós, de uma forma ou de outra, tomamos contato com isso. E dois movimentos importantes aqui, dentro desse processo dialético hipotético em Platão, que seria o ideal e o corpóreo. Aqui, praticamente dentro desses dois movimentos, ideal e corpóreo, é que vai se desenrolar todo o processo dialético, hipotético, platônico, digamos assim. Bom, primeiramente, então, ideal, ideia. A concepção de ideia em Platão é sumo bem, é totalidade, é coisa eterna. Nela está o inteligível, né? É nesse sentido a ideia que depois vamos desenvolver. E o corpóreo é a realidade sensível. A realidade sensível, ela é corruptível, ela é relativa, ela é ela é múltipla, por isso ela se desdobra, e porque se desdobra, vai perdendo talvez as suas qualidades, e assim por diante, poderíamos pensar. Dentro dessa realidade, então, inteligível e realidade sensível, nós vamos encontrar, e ele vai trabalhar dentro, então, da realidade inteligível e sensível, duas realidades. A realidade alma e a realidade corpo. Então, a realidade corpórea, propriamente dita, e a alma. A alma, então, que tem a relação entre a ideia com o material. Aí, então, a realidade imaterial, que é a alma também, então, é imortal, ela se inspira no mundo ideal, no mundo das ideias, ela vai em direção ao belo. Ele vai dizer basicamente isso. E, nesse sentido, por que que ela faz isso? Porque ela está na ideia, ela tem a alma, tem na ideia o seu todo, a sua completude. Mas esta alma, ao assumir o corpo, a realidade corpórea, acontece nela um processo de amnésia, diríamos assim, um processo de amnésia, um processo, portanto, de esquecimento, né? Essa é a realidade, então, da alma que estava sempre no mundo ideal, na ideia, no conceito de ideia. E a realidade material, portanto, corpo, corpórea, como se processa? Então, é o corruptível, é a sombra, é o efêmero, é a cópia, como havíamos falado um pouco. Então, num processo, e essa alma que está uma vez no corpo, num processo de reminiscência, um processo anamnético, poderíamos dizer assim, de recordação, ela irá, para Platão, ela irá como que se aproximando do mundo das ideias, do ideal, do sumo bem. Em síntese, para entendermos. Bom, só para concluir essa partezinha introdutória breve, de hipótese em hipótese, como que seria? Então, de reposições menores, de posições menores, uma após a outra, é num processo crescente de entendimento, um após o outro, num processo crescente, queria se atingir, então, ali essa realidade plena ao mundo ideal. Esta é a ânsia da alma, que está no corpo limitada, presa, nesse sentido, presa, e que vai como que assumindo essa realidade. Só que para Platão é curioso, porque quando que chega esse momento? Ele diz em vida, ele não acredita que seria possível. Olha que coisa curiosa. Ainda que o mundo material, o mundo sensível, ele sempre seria uma barreira. Por isso que a dialética dele é hipotética, por mais que concluíssemos algo, por mais que assimilasse algo, esse algo nunca seria o que deveria ser. Nunca estaria à altura do mundo ideal. Porque o mundo sensível não permite, porque ele é efêmero. Né? E aí, é dessa forma, então, que vai se desenvolver. Então, nessa realidade, sintetizando aqui para concluirmos essa parte, entrarmos um pouco na fundamentação um pouco mais clara. Como entendermos isso em clínica? O que tem a ver isso com a filosofia clínica? Onde aparecem essas realidades no consultório? Nós vamos citar depois algumas, na verdade muitas vezes isso se dá para compreendermos uma pessoa no consultório. Esta forma de pensar platônica, nós vamos começar a perceber ela presente muitas e muitas vezes em todo mundo. Absolutamente não, em todo mundo não. Aí estaríamos universalizando. Platão tem uma ideia universal, é verdade, e ali nós poderíamos contestar Platão nesse sentido, a partir do consultório, contestar, entre aspas, no bom sentido, e percebermos que nem todas as pessoas fazem esse tipo de movimento existencial, de uma concepção, mas muitos, dentro de toda a nossa cultura, nós carregamos bastante esta realidade. Então, é o que vamos trabalhar um pouquinho nesse sentido. Enquanto um resumo muito rápido, ficou claro, é dentro disso que vamos trabalhar. O que nós, na verdade, vamos fazer? Não vamos demorar muito, tá? O que vamos fazer? Vamos pegar isso, fundamentar um pouquinho, dialogar a partir, e pretendo somente mais no final do assunto, depois de entendermos as bases, Só depois disso entendemos as categorias, o entendimento, a visão platônica, como ele concebe isto tudo de Platão. É isso? Não. Simplesmente essa teoria das ideias em Platão. Como ele, a partir daí então, vamos fazer a associação e a aproximação, poderíamos dizer, propriamente dita, ao consultório. Tá bom? Tá. Então vamos lá. Uma hipótese. Dado que ela emana do movimento livre, o método dialético filosófico platônico se dá a partir de uma contraposição ao considerar a mesma ideia como ponto referencial. Ideia e dela, um outro elemento que sai. Esse diálogo parte do mundo sensível e vai progredindo como que num processo de ascensão, onde estão as ideias perfeitas, o sumo bem, a verdade. Nesta ascensão, não estão apenas objetivados os aprimoramentos do conhecimento, mas também o aprimoramento do ser da pessoa. Para Platão, o mundo sensível parece ser duvidoso, enganoso. Somente no mundo das ideias está, de fato, o conhecimento da realidade em si. Esse capítulo, então, investiga esta conferência, esta reflexão, esta palestra, né, aqui, quais as contribuições, então, da dialética platônica à terapia em filosofia clínica. Tá bem? Olha, aqui, Hogg vai dizer, vou usar uma parte dele para fundamentar, eu estou pegando aqui alguns comentadores, tá? Para fazermos a reflexão. Então, a dialética é o método platônico, que toma, então, ele diz, de Sócrates, apresenta em forma de diálogo, funda-se na simetria do saber, nada ali, né? O processo é aberto. Procede por perguntas e respostas. O exame da tese proposta segue, geralmente, uma ordem precisa, refutação, aporia, pesquisa. Platão fará da dialética a ciência suprema que permite ter acesso à contemplação do bem. O essencial numa discussão é menor, é menos atingir a meta limitada para a pesquisa que tornarem a dialética, os processos dialéticos melhores. Então vejo aqui uma coisa muito importante. Primeiramente, é esta concepção, né? Ele parte de um realismo ou que dualista. O realismo dualista. Poderia dizer assim, talvez qualquer coisa que seja assim. Um realismo dualista. Por quê? Ele vai usar basicamente dois filósofos. Um ponto de partida, ele usa com tantas outras coisas, mas como um ponto de partida. Primeiramente, ele vai usar Heráclito, onde irá retomar o conceito do mundo sensível, material, imutável, aquele processo todo. Ele usa isso para tentar entender toda a realidade sensível. E, ao mesmo tempo, por isso, poderia dizer um realismo idealista nesse sentido. Tá? E aí, ele irá retomar também Parmênides, onde vai aparecer o conceito do ser que é um, que é idêntico em si mesmo, que é imutável. Então, com o mundo sensível, por um lado, que é perecível, que é frágil, que não está nele propriamente, toda a grandeza, poderia-se dizer assim, mas e o mundo, que é a ideia básica de Heráclito nesse sentido, mas que está também Parmênides, que vai mostrar esse ser idêntico, total, pleno, e que está a não mutação nesta realidade, e aí a tentativa de compreender desta forma. Veja como vai se dizer aqui, então, dentro dessa breve introdução que estamos fazendo aqui, olha. Veja ainda aqui, Reale, quando vai trabalhar isso, como comentador, olha que coisa curiosa, ele diz, as realidades empíricas, para confirmar isso que estou dizendo. As realidades empíricas são sensíveis, ao passo que as ideias são inteligíveis. As realidades físicas mescladas com o não ser, enquanto as ideias são ser em sentido puro e total. As realidades sensíveis são corpóreas, enquanto as ideias são incorpóreas. As realidades sensíveis são corruptíveis, enquanto as ideias são realidades estáveis e eternas. As coisas sensíveis são relativas, ao passo que as ideias são absolutas. As coisas sensíveis são múltiplas, ao passo que as ideias são unidade. Então, muito rapidamente nessa introdução, o que vamos fazer aqui é pegar e trabalhar um pouco, então, basicamente a ideia em Platão, muito brevemente. Na sequência, nós vamos trabalhar, então, corpo-alma em Platão, muito brevemente, só fazendo algumas associações. A dialética como introdução, e refletimos, enquanto hipótese em Platão, essa concepção dialética. Vamos fazer uma breve síntese conjunta, se for o caso, ou talvez até pularemos essa parte, não há necessidade, que preparei, mas poderíamos, dependendo de como ficar nas partes, já não há necessidade de fazer a conversação entre elas, propriamente dita. E depois a aproximação em clínica e uma breve conclusão, tá bom? Então vamos lá. Vejam, primeiramente então, o que é a ideia? O que é o mundo ideal em Platão? Como ele entende? Aqui uma descrição de Hogg, acho que bem didática está aqui nele, para nós mais ou menos entendermos. Vejam só. Inventada por Platão para superar o problema da contradição sensível. A ideia é una, ele vai dizer então, imutável e idêntica a si mesmo. Por sua etimologia, o termo provém paradoxalmente do verbo ver. E é parece que é um ver sensitivo, né? Mas ele está se referindo a outra coisa aqui, né? No dualismo ontológico dos grandes diálogos, a ideia é a própria fonte de onde se considera que todos os objetos sensíveis teriam seu ser. Por participação do mundo das ideias, conhecida da alma antes mesmo de estar encarnada no corpo, pode ser encontrada por reminiscência, como aquela breve introdução eu fiz, no espetáculo das contradições sensíveis. Eles chamam que as contradições sensíveis é um verdadeiro espetáculo, né? Então, vejam que coisa interessante aqui. Primeiramente, a ideia. Então, a ideia plenitude é total. E o que se tem no mundo sensível, o que pudemos contemplar, o que tudo que está ao nosso redor. Hoje foi dar voltas, cada um para um lado, um grupo foi para um lugar, outro para outro, teve um dia mais light, mais livre, hoje foi assim para nós. Das belezas todas que contemplamos e admiramos e tantas coisas mais, Platão diria assim, efêmero. Isto não é. Platão diria exatamente isso. Isto não é. Isto é cópia do que é. O que é que está na ideia é pleno, é absoluto. Isto não é absoluto. Isto é cópia. Imagine ver uma flor tão bonita, ele diz, não, é efêmero. Olha que coisa interessante. E se pegarmos, então, uma flor produzida de plástico? Aí ele diz, oh, então é absurdo, não é possível. Se a natureza em si, as coisas, o mundo sensível é efêmero, imagina essas cópias todas que a gente reproduz. Então, não caberia no conceito de Platão. A cópia da cópia, né, seria simplesmente absurdo. Algo nesse sentido para Platão. Né? Mas estaria ali. Então, na ideia há tudo. Está todo mundo criado ali. Mas todo mundo criado não está na ideia. Né? No mundo criado não está toda a ideia. Melhor, né? Senão não fica claro. No mundo criado não está todo mundo ideal. Mas no mundo ideal está todo mundo sensível. Por isso que, neste processo, é que se daria então o aprimoramento do entendimento, do conhecimento, para atingir aquilo que precisaria ser atingido, que está no mundo ideal propriamente dito, né? É aí nesse sentido que ele vai dizer, então, a ideia, ela é una e imutável. Digamos que algo aqui que seja, isso aqui já é cópia da cópia, começa a ficar complicado aqui para nós, mas digamos que tivéssemos aqui uma flor da natureza, propriamente dito, algo que é bem natural aqui, ele vai perceber que essas coisas são mutáveis, por isso não teríamos como colocar uma segurança no que constitui propriamente dito essas coisas, porque elas se alteram, porque não são plenas, porque são cópias. A nossa compreensão, ela é uma cópia. E na medida que vamos compreendendo, nós vamos questionando o anterior e seguidamente, para irmos nos aprimorando no conhecimento e no aperfeiçoamento existencial, para podermos, de fato, chegar ao mundo ideal, onde estaria ali a plenitude. Qualquer semelhança que depois vamos ver com algumas realidades, é muito curioso observarmos isso e como isso é presente na mente de um número enorme de pessoas aqui no consultório, mas nós vamos ver lá na frente. Como um mundo ideal, tudo bem até aqui? Podemos mudar de subtítulo? Podemos mudar? Vamos mudar? Então vamos para frente, tá? Olha, então, como ideia. Oi.
O ser humano,
o que está estabelecido lá, né? E agora nós vamos começar a entender um pouquinho mais isso que você pergunta. Vamos entrar na questão do corpo e alma em Platão, mais propriamente dito, saindo ali deste processo. Então, veja, corpo e alma em Platão. Ainda pegando o Hogue aqui, um comentário interessante que ele faz, simplesinho, que nos leva a compreender, olha, a alma, corpo e alma, vamos falar primeiramente aqui da alma. A alma é imortal na concepção platônica. A alma é imortal. Tem partes, é separada do corpo, aspira ao ideal, move-se por si mesma. Só ela é capaz de sintetizar o fluxo de sensações desordenadas que provém do corpo. E aqui, aquela comparação que faz daquela parelha, né, que de cavalos na carruagem, que ele vai tentar mostrar este movimento da própria alma, da alma, enquanto aquela que estava na ideia e que assume a realidade humana. Ele vai dizer assim que o carroceiro seria a alma inteligível, aquela mais próxima do mundo ideal. O peito aqui, então, residiria na cabeça. Um outro tipo de alma, dentro da alma, repartindo a alma em três partes, né? Aqui, próximo do tórax, nessa região, estaria a alma que estaria mais voltada para o amor, as realidades que teriam mais facilidade para submeter a alma inteligível, aquela alma mais próxima, que é aquela que orienta, propriamente dito. E nas regiões inferiores estaria uma dimensão da alma concupitente, como se fossem dois cavalos. Então, o carroceiro seria a alma que estaria na mente, aqui seria um dos cavalos, que chama de um cavalo branco, e um cavalo negro seria, nas regiões inferiores, a alma concupitente, nesse sentido para Platão. E essa aí haveria, a branca, digamos lá, se submeteria mais facilmente um dos cavalos, e o outro teria muita dificuldade de submeter ao carroceiro, que estaria orientando, uma maneira de entender. Nesse sentido, ele vai mostrar as dificuldades dessa alma estar no corpo, e as tendências que ela tem, a dificuldade que ela enfrenta para fazer esse processo dialético, hipotético, crescente, ir em direção ao máximo possível de ideal, que estaria na dimensão racional da alma, que estaria na mente. E ali esse processo difícil para ser feito, que ele vai entender, tá? Então, nesse sentido também, então Platão entende o ser humano, que o ser humano, para arranjar esse todo, né, duas partes há neles, que então é o corpo e a alma, e com isso a dificuldade de fazer uma aproximação, que é o que ele vai tentar fazer, para que possa esta alma ir aprimorando-se em direção à ideia. Então, olha, a alma humana, antes do nascimento, ele ainda vai dizer aqui, num dos encartes aqui. Veja, antes do nascimento, antes de prender-se no cárcere do corpo, e isso é muito curioso, que historicamente o termo cárcere do corpo é muito forte no processo histórico, e ainda se vê muito isso, tá? Né? Teria contemplado então a alma, as ideias, enquanto seguia o cortejo dos deuses, encarnada, perde a possibilidade de contato direto com os arquétipos incorpóreos. Mas, diante de suas cópias, os objetos sensíveis, olha lá, pode ir gradualmente recuperando o conhecimento das ideias. Conhecer seria, então, na concepção de Platão, lembrar, recordar. O que achamos que descobrimos, para Platão, ele vai dizer, não, nós simplesmente recordamos. A nossa alma conseguiu captar um pouco mais daquilo que ela tinha tomado contato no mundo das ideias. Então, é uma recordação. É um relembrar algo que sempre esteve na alma, porque essa estava no mundo ideal. E ao assumir o mundo sensível, que é limitado, perdeu. E assim, então, para ele é o processo de aprimoramento do ser, poderíamos assim dizer, né? Então, nessa teoria das formas ou das ideias, nós vamos perceber, Platão, ao referir-se a Sócrates, quando vemos lá ele dizendo, quer perguntar ali, exatamente por causa disso, que é beleza? Que é coragem? Ele vai permitir compreender aqui o que vai nos dizer Megay, quando ele vai dizer assim, olha, não estava tentando precisar ou definir uma palavra, mas procurando descobrir a natureza de alguma entidade abstrata que realmente existia. Não considerava que estas entidades estivessem em algum lugar ou em algum tempo específico, mas como detentoras de algum tipo de existência universal, independente do lugar e tempo. Os objetos belos e individuais não existem em nosso mundo cotidiano, e as ações corajosas, particularmente, que as pessoas individualmente praticam, são sempre fugidios. Mas compartilham a essência atemporal da verdadeira beleza ou verdadeira coragem, as que estão nas ideias, as ideais, indestrutíveis com existência própria. Então, todo movimento que há nosso, digamos assim, ou do mundo sensível, ele é sempre fugidio. A nossa coragem não é a grande coragem que está lá no mundo das ideias, a nossa beleza não é a grande beleza, os nossos conceitos e entendimentos são sempre fugazes para ele e estão sempre carecendo de um aprimoramento. É sempre hipotético, sempre hipotético, quando se refere a esta realidade. Agora, o corpo, então, tudo bem, alma? Sim. O corpo. O corpo é a realidade, então, como refletimos na síntesezinha, material, portanto, então, aqui é que está, corpo, matéria, mundo sensível, e não só meramente corpo humano, tá? Mundo sensível, e, né? Portanto, efêmero, e sendo apenas uma cópia de algo pleno, ou seja, ideal, por sua vez, um receptor, o corpo da alma, e na relação com ela, suscitaria, então, neste corpo, uma, como eu disse, um esquecimento por tomar contato com o corpo, onde a necessidade de fazer ali um aprimoramento, né? Um aprimoramento. Então, o corpo, na compreensão dele, ainda que tenha, que tudo tem, tem a sua beleza, mas sempre, não é que ele acha que necessariamente seja feio, todo mundo criado, todo mundo sensível às coisas, mas ele diz que só não é, né? Porque não diz que tem a totalidade, não significa que há não uma grandeza ali propriamente dito, só não é o que de fato viria a ser ou seria no mundo ideal. É como se a compreensão fosse sempre limitada e tudo que fazemos é parte, não é o todo. E aqui eu repito, por isso a necessidade de uma dialética hipotética. Todo conceito conclusivo, vamos imaginar uma síntese, nunca é uma conclusão propriamente dita, mas é, carece ainda de um avanço, de um outro aprimoramento, de uma abertura para algo maior e maior e maior e maior, de uma forma humanamente dentro da realidade sensível e inatingível. Agora, nesse sentido, então, vamos entrar agora para a questão da dialética platônica, e já estou entrando no assunto, a questão da hipótese. Veja uma coisa curiosa que nos vai dizer aqui em Dahog, veja, muito interessante aqui. Ele vai dizer assim, olha, eu me sirvo da multiplicidade dos objetos, para falar da dialética enquanto hipótese, dos objetos belos, para aproximar-me de uma definição do belo. Aproximar-me de uma definição do belo. Mas o belo existe em si mesmo? A coisa em si manifestaria toda a beleza? Quando eu digo, este mar é belo para Platão, ele é belo? É esta que é a questão. Ele diz, há uma beleza, mas não é a beleza em si. Ela aproxima, mas não é. Então, pode-se admitir que ele não seja nada, depois de se reunir, graças a ele, a multidão dos objetos belos? Se o belo não existe em si, como explicar que possa ser explicado esse mesmo termo de belo em uma multidão de objetos sensíveis, que são partes de partes de partes de partes? Ele vai dizer, como que a parte, se são todas partes, desdobramentos, como eu posso dizer que a parte é bela se ela não é o todo? E se ela não é o todo, ela não tem, então, toda a beleza. Ela faz parte de. Por isso que ele vai dizer que o mundo sensível, ele é cópia daquilo que é imutável e pleno. E entendendo assim, a mente precisaria estar sempre aberta a uma dialética na perspectiva da hipótese. Quando o ser humano fosse, ou viria a ir a construir ideias e conclusões, elas nunca seriam, senão, hipóteses. É nesse sentido que ele vai dizer, né? Esse, quase que um dualismo ontológico, nesse sentido propriamente dito, onde parece que aquilo que eu defino como ser, não é. Eu digo, isto é. Mas para Platão diz, isto que digo que é, não é, porque o que é... está na ideia da qual nós só temos a sombra. Poderia vir a ser, mas não é, ainda que digo ser. Interessante, né? Interessante. Bom, nesse sentido, então, Veja, aqui é uma questão curiosa ainda que eu gostaria de considerar dentro ainda deste assunto da hipótese, tá? A afirmativa de que o mundo material se torna compreensível através da hipótese das ideias, vai dizer, deixa, porém, em suspenso um problema decisivo, o da possibilidade de se conhecer essas realidades invisíveis e corpóreas. É, deixa em aberto, porém, ao mesmo tempo, se nós só temos parte, como que nas partes nós conseguiríamos compreender o todo? Deixa em aberto, quer dizer, se eu não processo de conhecimento, eu chegaria. Mas é ali aquilo que eu disse lá atrás, ele vai dizer, se tudo isso é parte do todo, como que eu, buscando simplesmente parte, vou ter acesso ao todo, enquanto estiver nessa realidade sensível? Ele vai dizer, é praticamente impossível. Ainda que, teoricamente, poderíamos dizer que haveria, porque num processo de crescimento chegaria. Mas ele vai dizer, mas é só a parte. E aqui, nesse sentido, o conjunto de ideia, corpo, alma, dialética, hipótese, eu convido vocês a, numa outra oportunidade, se quiserem depois, não vou fazer essa parte que está aqui, tá? Está aqui no livro, tá? Vocês poderão fazer a leitura desta parte, é curiosa esta associação que busquei, mas não vou fazer, acho que num outro momento, poderemos até conversar, mas no momento não. Vamos simplesmente pegar agora aqui, vou em direção mais propriamente dita, as questões que nos farão aproximar da clínica, tá bom? Mais ou menos numa horinha vamos resolver a questão, tá bem? Vejam só. Aqui, aproximando a clínica, da realidade clínica, vamos dizer no consultório, mas não só no consultório, porque nós temos tantas outras formas de aproximar de uma outra pessoa. Eu vou fazer umas pequenas leituras e vou abrindo para a conversação, tá bom? Veja. Nesse sentido, então, o filósofo não seria nem sábio, nem tampouco ignorante. O próprio Platão vai trabalhar isso. Não seria sábio porque ele não tem o todo. Nem tampouco ignorante, porque na verdade conhece e está num processo de busca do mundo ideal. Então, ele seria simplesmente alguém que estaria aprimorando-se na compreensão desta realidade material, desta cópia, em direção a uma realidade algo maior. Pois então, a sabedoria, por que que ele, pensando aqui em sabedoria, por que ele não seria sábio nem ignorante? Porque a sabedoria, propriamente dita na concepção de Platão, estaria onde? No sumo bem, na ideia. Ele não é a sabedoria, mas ele é um o quê dela? Um apaixonado, alguém que busca. E alguém que tem consciência de que o que sabe. Por isso que vai aparecer tão conhecida frase que vem permeando, tantas vezes se usa, só sei que nada sei. Nesse sentido, cairia bem a compreensão desse nada sei. Porque se a sabedoria é o sumo bem, estaria no sumo bem e dele nós não temos acesso, como poderíamos, de fato, ser sábios? Se não simplesmente um apaixonado. Até como o Goya, o professor Will, disse ontem, né, que nos colocarmos dentro do outro, não como aquele que tem as potências ou o conhecimento, mas como aquele que participa do outro na realidade concreta e que o ajuda a fazer com que ele mesmo descubra, a partir dele, as potencialidades que ele tem, algo assim. O professor Will dizia ontem. Então, é exatamente termos esta compreensão desta sabedoria enquanto processo dialético, hipotético, que ainda há mais por conhecer, há mais por saber e há mais por compreender. E trazendo isso para a clínica no consultório. O que poderíamos saber do outro? ou na relação com o outro? Se o outro é parte, como eu poderia dizer que conheço aquilo que é só parte, que é uma totalidade ali? Como seria? Será que quando eu compreendo alguém, ou quando compreendemos alguém, ou quando vamos buscando conclusões no consultório, aquilo que vamos concluindo, aquilo que vai se concluindo no consultório, seria de fato a conclusão ou uma hipótese do que poderia ser? Olha que coisa curiosa. Quando nós vamos chegando às conclusões, vamos com submodos, vai lá, de ver, olha, está caminhada esta pessoa, deixa de ser partilhante, entre aspas, alta, vamos imaginar assim, bem entre aspas, né? Não nesse sentido. Ali, neste momento, estaria o filósofo clínico atingindo a totalidade do outro. Aquele que se manifestou na sua historicidade, manifestou tudo o que ele era? E ele conseguiu também conhecer tudo o que era e do que manifestou? E ele tinha clareza do que manifestou? Automaticamente daria para termos toda a clareza do que estamos realmente fazendo e concluirmos de forma absoluta? Parece-me que fica difícil. Partindo de algo assim, partindo de que há em cada um algo maior do que o manifestado, que ainda ele tem, digamos, a alma, na perspectiva de Platão, tem ainda por perscrutar uma infinidade de dados e assimilar realidades novas e sempre novas no aprimoramento dele. Portanto, também a conclusão que eu teria não seria plena e absoluta, não é o ideal. Talvez quando concluímos uma clínica, nós atingimos o ideal clínico, na perspectiva de Platão, ou apenas uma sombra, uma aproximação. E ainda nem para se arrogar, né? Claro que não. Nesse sentido, vejam que coisa curiosa, nesse sentido, para compreendermos, né? Se a compreensão, a suma compreensão, o sumo entendimento está no mundo das ideias, então o que concluir ainda, parece difícil dizer, mas ainda o que teria concluído seria efêmero. Ainda que dentro das possibilidades, historicidade, dos anos categoriais, estrutura de pensamento, com todo o cuidado e responsabilidade possível, aplicação dos submodos, ainda, Platão diria, efêmero. Ainda não é. Teria que vir a ser. Interessante, né? Nesse sentido. Vejam, e aqui para compreendermos um pouquinho mais esse aspecto, olha uma coisa curiosa. Aqui há vários questionamentos que faço, que está lá no capítulo, que poderão fazer. Não vou entrar aqui desdobradamente daquela forma, não. Nem as indagações, mas querem ver uma coisa? Como ficaria uma pessoa quando chega no consultório, o tópico determinante dela, que determina, de monta de verdade nela, por exemplo, o tópico 3, sensorial. Como ficaria para uma pessoa entendermos na ótica platônica de que isso tudo é efêmero, mas para ela o que conta, como lá vai dizer, eu sou só corpo. Mas isso é absurdo, não sou, não, a pessoa no consultório. Ela diz, eu sou só corpo. O que conta é o contato, é a pele, é o material, é o cheiro, é o olhar, é o sabor, é o toque, né? E é o que ouço, o que vejo. Isto, o resto não há. Não há. Como que ficaria? Como Platão ficaria numa dessas se ele fosse filósofo clínico? Dispensa o partilhante? Não conseguiria? Olha que coisa curiosa. E esta realidade há em clínica? Há alguém altamente sensorial? Encontraremos pessoas assim no consultório? Sim. Encontraremos pessoas assim, sim. Não é? É uma coisa curiosa. Vamos observar uma outra coisa. Alguém que associa tópico 3 com tópico 4, por exemplo, amor. O tópico 4, um sentimento. Vamos imaginar amor. E amor para esta pessoa está profundamente associado às coisas sensíveis. O amor desta pessoa seria desqualificado? Não teria que ser considerado? Ele seria um amor efêmero? Uma pessoa que tem forte associação e vai em direção ao desfecho, por exemplo, a partir dessa realidade da pele, e ele sente amor a partir da pele, do tato. Como ficaria Platão, por exemplo? É curioso, né? Ou ainda poderíamos pensar aqui, olha, vamos pegar um outro tema. Agora vamos pegar aqui uma pessoa que chega no consultório e ela tem fortemente o tópico 5 determinante. Assim, bem simplesinho estamos fazendo, né? A complexidade é muito maior, mas vamos lá. Tem como determinante o tópico 5 e os elementos do tópico 5, que são os prejuízos, o que ele herda é bem essa realidade platônica aqui, ó. A partir, sobretudo, de dados religiosos, digamos. E ele, no lugar da ideia, ele pôs Deus, tá? No lugar da ideia, o sumo bem, ele pôs Deus, um religioso. E coisas mais. E ele chega considerando todo mundo sensível, secundário, sem importância. Ele não vê beleza em nada. Ora, alguém assim muito curioso, um parênteses aqui, é só lermos Santo Agostinho. Santo Agostinho, os prejuízos ganharam tamanha força nele que o tópico 3 dele despencou, né? O sensorial sumiu. Não vamos dizer que sumiu, mas dá a impressão que quase. Perdeu toda a força. E ele ganha força na abstração, na concepção racional dele, na perspectiva do mundo ideal. Santo Agostinho aparece muito essa característica. Ao ponto de que ele, quando o pessoal fala que fala bastante, aparece lá, ah, eu vi o pôr do sol, que bonito. De fato, é bonito mesmo. Platão, cuidado, isso é efêmero. Platão, né? Mas Santo Agostinho mais ou menos faz esta compreensão. A partir da compreensão e conversão de Santo Agostinho, o que, que ele vai dizer? Se ele estivesse olhando um pôr do sol, ele diz, não posso admirar esta beleza. Porque esta beleza, perto do belo que é Deus, é quase nada. Então ela é imerecida. Eu estaria traindo o meu Criador, que é a suma beleza. E ele começa a benigar uma infinidade de coisas em sua vida e perder o sabor de muitas coisas sensíveis e o encanto, exatamente porque começar a enxergar isto como cópia, como fragmento, como parte, simplesmente. Há pessoas assim? Uhum. Não? Uhum. Há pessoas que caracterizam ainda um flagelo do material, do corpo, do sensível, na perspectiva de concepções religiosas até. Que tem que punir como que quase o corpo para poder soltar a alma deste cárcere, se observarmos. Aproxima muito de Platão. E como tratar? E como observar? Como encaminhar? Agora essa perspectiva platônica cairia bem aqui, daria uma conversação muito próxima da realidade que uma pessoa pensa, nas ruas, mas ela não poderia ser assim? Olha que direito teria o filósofo clínico dizer como a pessoa teria que ser. Não é?
É.
Como lá, tão conhecido no início da clínica, que todos nós na fenomenologia tomamos parte, né? Como Protágoras vai dizer, né? Que cada pessoa ela é a medida em si mesma. Agora, todas as pessoas não são a mesma medida. Platão aqui, ele tem uma postura universalizante. Mas em clínica nós sabemos que isso não dá para considerar, mas ainda que haja, de fato, esta realidade há, sim, em muitas pessoas, não em todas. E aí tantas outras maneiras, formas mais ali de podermos observar. E assim poderíamos ir entendendo coisas curiosas nesse sentido. Se vocês tiverem depois curiosidade, interesse, vocês poderão encontrar essa parte, algumas questões que levanto, tá? Bastante delas, né? Nesse sentido, tá? Vejam. E aqui eu vou para umas considerações aqui finais, tá bom? Olha, teria tantas outras que questiono aqui, mas vamos lá, depois até um tempozinho, caso queira, né? Então vejam só, como conclusão aqui, eu vou ler uma conclusão aqui que é breve, né? 2 minutinhos. Concluindo, o propósito então desta conferência foi um ensaio investigativo, tá bom, pessoal? É um ensaio investigativo a considerar as contribuições da dialética platônica, que a dialética platônica poderia oferecer à clínica filosófica. O elemento centrante, o método dialético de Platão, está na ideia, então, sintetizando como conclusão, está na ideia como eterna e imutável, portanto, sumo bem, em contraposição com o mundo sensível, que é variável e incerto, onde uma pequena manifestação do que seria no mundo ideal ocorre nele. Sendo a alma também imortal e tendo ela o almejado ideal onde sempre esteve, é incapaz de, no corpo, ordenar o corpo em suas sensações incompletas. Por isso que o mundo ideal fica sempre a desejar, por isso então, hipotético, incompletas. Sendo a saber, o saber dissimétrico, procurará a alma elevar-se até contemplar o sumo bem. Porém, o mundo sensível, com seus percalços, dificultaria a alma de recordar os melhores caminhos em direção ao ideal. Assim sendo, cada ponto alcançado e sempre o é sempre o que não é. É um constante vir a ser. E, neste sentido, a hipótese como elemento de aproximação, pois não há como constatar o que seria. Enfim, na aproximação com a clínica filosófica, alguns pontos, então, foram considerados, outros poderiam constar, pois o tema é vasto. Mas a aproximação convergente da investigação é a dialética como caminho hipotético. Portanto, quando o partilhante expõe sua historicidade, nem sempre é sua totalidade. Muitas vezes poderá ela e o filósofo clínico ser, porém é bem provável que não seja. Isso poderá ocorrer inúmeras vezes no tratamento. Talvez este método platônico poderá contribuir para entender que no consultório o filósofo clínico nunca terá da pessoa o que de fato é, mas parte da composição e compreensão do que seria. Consequentemente, com isso, o partilhante também não poderá compreender-se totalmente e vir a ser o que deveria ser. Nesse sentido, as conclusões clínicas que chegasse o filósofo clínico em relação ao partilhante no consultório com ele seriam hipóteses e aproximações daquilo que é. Destarte, a conclusão de um tratamento não seria conclusão, mas senão parte de um processo aproximado. Basicamente, nesse sentido, é o que gostaria de ter colocado para vocês. Uma horinha, deu bem.